É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o desembargador José Laurindo. Ele traz para a gente mais informações sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador José Laurindo. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio E-Paraná. É sempre uma alegria comparecer para conversar sobre assunto de importância para a justiça.
Uhum. E desembargador, para a gente começar então a nossa entrevista e situarmos os nossos ouvintes, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o atual Código de Processo Penal? Ele realmente está defasado e precisa de um substituto?
Pois é, o nosso código, o código atual, que é o Decreto-Lei 3.689, de 41, uhum. Ele completou aí 76 anos nesse mês de outubro. Então, várias tentativas de reformas foram efetuadas, mas não foi possível lograr êxito de um novo diploma, né? Na verdade, eu digo o seguinte, que são várias as razões, né, para a reforma do atual código. Uhum. Antes de mais nada, uma razão histórica, porque o contexto histórico hoje é diferente daquele de 1941. Isso é muito importante, né? A legislação estar concatenada na sua, situada no seu contexto histórico. Depois, a outra razão para essa mudança, eu vejo uma razão teórica, porque com a Constituição de 1988, ocorre a necessidade de conformar essa legislação, essa lei, esse código aos princípios e valores da Constituição. Uhum. Então, daí a necessidade de uma, digamos assim, de uma conformação com a Constituição, né? Então, essa seria uma razão com os princípios, né? Com a ordenação principiológica com a Constituição. Esse terceiro, uma razão que eu acho importante também, é que é uma razão prática, porque é necessário aperfeiçoar a sua aplicabilidade para que os juízes tenham uma melhor condição, né, de aplicar a lei. Então a razão é prática nesse sentido. Então, Sim. Essas são as três razões, histórica, teórica e prática.
E desembargador, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, qual que é a atual fase desse projeto de reforma do Código de Processo Penal e como que também que está a atuação da comissão da AMB para estudos desse projeto.
Certo. O Código, ele nasce no Senado, né?
Uhum.
Com o projeto de lei 156/2009. Atualmente o projeto ele está na Câmara dos Deputados. No Senado ele ficou parado por 6 longos anos e, por ocasião da Lava Jato, houve interesse em mandá-lo para a Câmara dos Deputados. Ali na Câmara dos Deputados ele recebeu o número 8.045, né, em 2010.
Uhum.
Então existe um presidente de uma comissão, né, responsável para as tratativas desse projeto, né? Então a intenção é votar o mais rápido possível, segundo informações da própria Câmara. Até o momento, aquele texto base, né, que se fez por uma comissão de juristas, eles já foram, digamos assim, incorporados por volta de 223 emendas, né? E vários deputados já apresentaram,
né,
relatórios parciais sobre as matérias, né? Uhum. O texto original, como já até disse, ele veio do Senado, tinha esse número 156 de 2009, então na Câmara, que é a Câmara onde é a Casa Revisora, então onde tem que ser debatido, tem que ser, digamos assim, discutido, né, analisado e votado, né, não só esse projeto principal, mas também todas as apensadas, todos os vários projetos de lei que existem sobre cada uma das matérias, são 232 projetos e várias emendas também, mais de 200 emendas, né, então é um trabalho árduo, né, o debate é profundo. A Associação dos Magistrados tem se posicionado, é muito importante,
uhum,
a participação dos juízes na elaboração, no debate da elaboração das leis, porque são os juízes que vão aplicá-las.
Aplicar, né? Uhum.
Então, essa participação, nós tivemos aqui a discussão do Código de Processo Civil, onde existia uma reclamação da pouca participação dos juízes nesse debate, né? E no Código de Processo Penal existe uma preocupação muito grande por parte da Associação dos Magistrados, na Associação Nacional dos Magistrados, a AMB, e ela também já apresentou uma série de propostas, né, a esse novo código, né, sempre tendo a preocupação com as questões práticas, né, a prática processual penal, né, sem, digamos assim, uma maior preocupação na modificação de estrutura de processo.
Uhum.
Né? A visão dos magistrados nesse sentido é uma visão prática, uma visão de aplicabilidade, né? De maior efetividade na aplicação do direito ao caso concreto. O projeto ele tem uma série de regras e princípios destinados à própria organização da justiça, né? E aplicação dos seus preceitos. Então, claro que enquanto isso não ocorre, várias audiências públicas são o debate está aberto, né, para a discussão de todas essas matérias inerentes ao Código de Processo Penal. Audiências públicas têm sido realizadas, aqui mesmo em Curitiba nós, uhum, realizamos uma aqui na Assembleia, né, recentemente na Assembleia Legislativa do Estado, que contou com a participação de vários juristas e autoridades que têm função, né, relacionada ao processo penal, que exerçam função. Então, tivemos a Escola da Magistratura também, juntamente com a MAPAR, ela promoveu um encontro em Foz do Iguaçu, Cascavel, em conjunto também com o Tribunal de Justiça e outras autoridades do Poder Legislativo, né? E com presença de deputados e magistrados. Nós tivemos, então, essa discussão, né? Então, essas propostas, todo esse debate, depois ele é apresentado, né? As,
uhum,
propostas destas audiências públicas são apresentadas e deverão ser apreciadas, né, pelos relatores, pelos sub-relatores, né, de cada uma das matérias pertinentes. E poderão ser ou não acatadas. Tudo isso a esta fase que se está, né, até para que a questão seja bem debatida e bem,
uhum,
bem sedimentada, né?
E, desembargador, fala um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância dessas audiências públicas nessa fase do projeto.
Claro, as audiências eu acho de suma importância. O debate com a sociedade, com os juristas, com as pessoas, digamos assim, com os especialistas, né? Abrir o debate para que você tenha uma maior legitimidade, né?
Uhum.
As audiências públicas, elas são realizadas, como eu já disse, por operadores do direito, por especialistas, pessoas que possam prestar colaboração, né, nos vários temas que estão sendo propostos, né? Então, claro que de início a colaboração são daqueles que estão inseridos nos órgãos, nas instituições, né, e nas entidades, uhum, digamos, encarregadas de exercer a função de controle de controle penal, né? Então, delegados, promotores, juízes, pessoas que têm conexão com a matéria, né? Objeto da deliberação. Aí entram aí, como eu já disse, a ordem dos advogados também, os advogados nesse debate, as associações de magistrados e as várias instituições. Então, como eu já disse, a importância está exatamente em fomentar o debate, né, em torno dessas emendas que estão sendo apresentadas. Né? Então é um momento de ajustes, onde se analisa as consequências de determinada opção, né? Isso é muito importante. Né? Recentemente o ministro da Justiça ele tem mostrado interesse também, né? O ministro da Justiça, Torquato Jardim, ele tem sido convidado a participar dessas audiências públicas e ele, numa dessas audiências, ele sugeriu, inclusive, modificações nas regras da delação premiada, que é um instituto, como você sabe, muito utilizado na Lava Jato, né? E, na própria condução coercitiva, existe uma preocupação, questões que envolvem prisão também, né? Provas ilícitas, são temas sempre que...
Bem polêmicos, né?
Polêmicos que envolvem, digamos assim, a Operação Lava Jato, de uma forma geral.
Uhum. E, desembargador, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre esse projeto, o senhor poderia explicar para a gente, em linhas gerais, quais são as principais modificações que esse projeto de reforma do CPP apresenta?
Certo. É importante também esclarecer que... existe um canal direto, né, com os membros da comissão, do Código de da Comissão Especial, no site da Câmara, onde todo cidadão ele pode sugerir modificações, né, nesse canal aberto junto à Comissão Especial, que está no site da Câmara. Então, o projeto, ele modifica... digamos assim, substancialmente, né? Ele está dividido em 6 livros e a preocupação, claro, é que ela sempre é de agilizar os procedimentos, né? Você ter um processo mais rápido, mais célere, né? Com a diminuição do número de recursos, isso aí é importante, a questão da celeridade. E também, claro, o processo tem uma preocupação em garantir direitos da defesa, né? Do acusado e das vítimas também. É claro que existem também aqueles que demonstram preocupação com relação não só aos direitos de defesa, mas também aos direitos da própria sociedade, né, da aplicação da lei penal. Claro, daí ele tem modificações no tribunal do júri, ele estabelece uma estrutura acusatória, né? Ele estabelece expressamente um processo do tipo acusatório, né? Que é um mecanismo que se intenciona buscar a imparcialidade do juiz, né? Que o juiz, aquele que investiga, não seja aquele que julga. Existe uma preocupação em torno da imparcialidade, neutralidade do juiz, né? Porque se entende aquele juiz que participa da investigação, ele estaria tão contaminado na sua imparcialidade para julgar. Então, essa é a preocupação que você tem com relação à busca dessa estrutura de processo, né? E claro que depois ele mexe em medidas de cautelares em substituição à prisão também, a preocupação com a prisão, que nós sabemos da situação deteriorada do sistema carcerário brasileiro. Então, isso aqui, obviamente, vai ter uma influência muito grande no debate legislativo, né, com relação a essas medidas cautelares que substituem a prisão. Medidas alternativas à própria prisão, uma série delas são tratadas também. Isso aí prevê a figura do juiz das garantias, que também é uma novidade importante, quer dizer, um juiz, uma espécie diferente de juiz, né, esse juiz das garantias.
E, desembargador, aproveita e explica para a gente, acho que esse seria um ponto interessante do projeto, para a gente destacar para os nossos ouvintes, quais seriam as atribuições desse juiz das garantias. O que significa a gente falar nisso?
Na verdade, o juiz das garantias é uma criação, realmente trata-se de uma das mais importantes novidades do projeto, né, digamos assim. O juiz das garantias seria, então, o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, como eu te disse, né?
Sim.
Ele atuaria na investigação, na fase preliminar. E também a salvaguarda das, por isso dessa denominação, garantia, a salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado. Então ele tem como função, por exemplo, ele torna-se responsável pelos atos como, por exemplo, o trancamento ou até mesmo a prorrogação do inquérito. Ele poderia, como atribuição também, dentro da sua atribuição, ele poderia decidir sobre pedidos de interceptação telefônica,
uhum.
Decidir tudo sobre essas provas, digamos, necessárias à investigação, que ocorrem durante a fase da investigação, né? Então, esse juiz da garantia decidiria, inclusive, sobre a quebra de sigilos, né? Também sobre pedidos de arquivamento do próprio inquérito policial. Então, com essas mudanças, caberia a esse juiz atuar nesta fase.
Uhum.
Né? E o juiz do processo, ele seria a função de julgar o caso. Então, teríamos dois juiz do processo e juiz das garantias. Então, cria-se assim uma causa de impedimento para o juiz das garantias, que ele não poderia funcionar no processo, ele não pode julgar, ele fica exclusivamente nesta fase, na fase da investigação, controlando a legalidade, né? É claro que a questão, mas teríamos que ter uma modificação na estrutura, existe uma preocupação, por isso que é difícil uma reforma do processo penal, porque isso demanda não só uma modificação no quadro organizativo dos estados, no que diz respeito ao número de vagas de juízes, nós teríamos que aumentar o número de vagas de juízes, mas também aumentar, sobretudo, a vaga dos defensores públicos, dos defensores públicos e talvez até dos promotores de justiça, né? Não sei. Mas existe previsão, inclusive num projeto com relação a isso, de que enquanto não... Né? Existe a previsão de que o referido, esse impedimento, digamos, não ocorreria do juiz da garantia em julgar o processo nas comarcas onde as sessões judiciárias, onde houver apenas um juiz.
Uhum.
Então não é... Eu sempre digo que esse seria um direito, então, que violaria o princípio da igualdade, né? O processo não seria igual para todos, né? Onde houvesse um
bem
só
complexo,
juiz,
né, desembargador?
Um processo, nós teremos uma estrutura de processo. E onde tiver... Então, isso é um pouco complicado, né? Então, por isso da dificuldade da implementação dessas modificações, né?
Uhum.
Isso impacta o orçamento do Estado também, demandam modificações, né? Orçamentárias, a criação de vagas. Então, seriam essas as atribuições dos juízes das garantias.
E, desembargador, também tem se falado na possibilidade de conciliação entre a vítima e o acusado em casos de crime contra o patrimônio. Existe mesmo essa possibilidade trazida pelo novo CPP?
É verdade. Essa é uma interessante, essa modificação, essa novidade, né? Que é a conciliação entre as partes no que diz respeito aos casos de crime contra o patrimônio, mas sem violência, praticados crimes sem violência à pessoa, né? Então, o projeto, na verdade, ele acaba com a ação penal privada, né? A atual legislação prevê ele acaba com a ação penal privada. E nesses casos, nos casos de ação penal privada, o processo passa a ser iniciado por ação pública condicionada, com a vontade da vítima, com a chamada representação da vítima. Então, a vítima pode se retratar da representação e negociar com o acusado essa ação penal, desde que ela se sinta reparada no seu dano, né? Existe essa possibilidade, mas isso tudo existe previsão no projeto até o oferecimento da denúncia, né? Que é uma fase posterior à investigação. Então, essa é uma novidade do projeto, né? Desde que não haja violência contra as pessoas, é possível essa conciliação entre as partes, né? Com a possibilidade da extinção da punibilidade, caso seja levado a cabo e cumprido esse acordo entre as partes, entre a vítima e o autor do, do delito.
Já indo nessa onda de incentivo à conciliação, né, desembargador?
Exatamente. Dentro da esfera penal, que na esfera civil isso é muito comum, mas dentro da esfera penal, a jurisdição consensual, ela diz respeito à própria alinhamento sistemático do processo, estrutural, né? Quando se busca uma estrutura acusatória do processo, também se está diante da possibilidade de acordos. Sempre com, isso em determinados sistemas é compatível com a estrutura acusatória.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de reforma do Código de Processo Penal. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E desembargador, quanto às medidas cautelares em substituição à prisão preventiva? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Sobre quais seriam essas medidas e qual seria o resultado dessa mudança?
É verdade. Na verdade, o Brasil, todos nós sabemos da crise do sistema carcerário, né? A prisão, a incapacidade, nós temos um déficit de vagas enorme dentro do sistema carcerário. Os economistas dizem que seriam necessários 10 bilhões para, levando em consideração a quantia de 50 mil reais para a criação de uma vaga no sistema carcerário. Então, isso tudo nós sabemos da impossibilidade até financeira do Estado de suprir esse déficit carcerário. Não temos vagas para todos os criminosos. Então, essa é uma realidade que se tem. É claro que, por outro lado, nós vivemos um período na sociedade de crescente criminalização. A complexidade da sociedade, as demandas e o próprio enfraquecimento das instituições, né? Isso tem levado a aumento do número de crimes e o aumento de número de... Então, isso tudo causa um problema muito grande para o Estado, né? Para prevenir crimes, né? Retribuir pelo mal também e praticado, pelo crime praticado. Então, o projeto, existe uma preocupação muito grande com relação às medidas cautelares substitutivas à prisão, que de um certo modo possam atender os interesses de prevenção e do crime, né? Então, é claro que, além daquelas já conhecidas, a prisão provisória, que é aquela que já se conhece, né? A fiança, toda essa... O código estabelece a possibilidade de recolhimento domiciliar, né? Hoje já existem leis específicas com relação a essa matéria. O muito conhecido monitoramento eletrônico vai ser ampliado nesse sentido. Existe previsão, né, do monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica para controle, né?
Sim.
Claro, além daquelas já conhecidas, né? Por exemplo, tratando-se de certos crimes específicos praticados em virtude de determinada função, a suspensão do exercício da profissão, né? Tem uma determinada função política, suspende-se, uma determinada função relacionada ao crime, suspende-se, é um modo de prevenir o crime, né? De qualquer outra atividade também, jurídica, claro, permanece aquelas proibições de frequentar determinados lugares, né? Ou de se afastar do lar, ou de outro local de convivência, né, com a vítima. Todas essas medidas muito utilizadas no direito penal de família, né, proibição de ausentar-se da comarca, do país, em suma, suspensão de porte de arma, suspensão de poder familiar, inclusive, né? Até tem uma que é interessante, que é o bloqueio da internet, né? Também existe previsão dessa controle da internet, o bloqueio, né? Então, são mais ou menos essas as medidas cautelares, são várias. Ele lista uma série de, me parece, 16 medidas cautelares novas aí, como forma de substituição à prisão. Isso tudo em virtude da, como eu já te disse, da superlotação dos presídios, uma forma
De combater isso, né, também.
O fim específico, exatamente. Além do fim específico que você tutela, né?
Uhum. E, desembargador, acho interessante também a gente falar sobre uma questão um pouquinho mais polêmica do projeto e queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que eu imagino que essa seja uma dúvida bem frequente de quem escuta falar sobre esse projeto de reforma do CPP e sobre até que ponto as modificações trazidas nesse projeto de lei podem prejudicar ou inviabilizar as ações iniciadas na Operação Lava Jato. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Esse é um ponto muito importante nesse debate, eu vejo, né?
Uhum.
Como nós sabemos, a Operação Lava Jato, que é considerada a maior investigação contra a corrupção, talvez até uma das maiores do mundo, né? E que levou a cabo, aí deflagrou em mais de quantos anos de atuação, 4 anos quase de existência, né, nas suas várias fases, né, são mais de 30 fases, 38 fases, né, e várias condenações levou a cabo em caráter inédito, fruto de um trabalho de investigação das instituições do Estado, é importante frisar. Mas todo esse trabalho, claro, que ele nesse momento de modificação legislativa, ele pode restar comprometido, claro, porque nós sabemos que a lei processual ela tem aplicação imediata. Então, nos processos que estão em curso, claro, salvas as normas de caráter penal,
sim,
a lei processual ela tem aplicação imediata, né? Toda lei que altera o processo penal, né, vale a partir do momento, quero dizer, do momento em que foi aprovada, né, publicada, aprovada. E isso significa, claro, que ela incidirá, ela afetará aquelas investigações que estejam em curso. Então, essa preocupação. Então, por isso que existe na Câmara várias propostas de emendas referentes a situações que, claro, que influenciarão a investigação, uhum, né, o processo, as investigações. Por exemplo, né, existem várias mudanças no que diz respeito à delação premiada. Né, esse que é uma ação, é um instrumento de investigação, é um instrumento de prova, um instrumento de um mecanismo de então é claro que existem várias propostas, por exemplo, de delação premiada, alguns que querem reduzir o poder do Ministério Público, uhum, né, outras que querem inserir controle do juiz no cumprimento dessas condições, e um controle, existe toda uma preocupação, várias propostas, né. Entre os parlamentares, os que entendem que o réu preso não pode fechar acordo de delação, por exemplo, sob argumento de que isso representaria um abuso ou mesmo um excesso de poder, né, por parte do Ministério Público, que não haveria, né, haveria possibilidade de levar em consideração. Outros já entendem que é possível que haja um acordo, a autonomia da vontade.
Uhum.
Né? Então, existe toda uma discussão. A Associação dos Magistrados já se posicionou com relação a isso. Isso é importante. Né? Ela já se manifestou sobre a possibilidade desse enfraquecimento ao combate da corrupção, né, nesse debate. A preocupação da Associação dos Magistrados nesse sentido. Né? A maioria das propostas de emendas ao projeto tem intenção
evitar isso,
digamos,
né?
Assim, amenizar a situação dos investigados. A preocupação é com essa, de que, uhum, propostas venham com esse intuito de amenizar a situação dos investigados. Né? E tanto a MAPAR como a Associação Nacional dos Magistrados, elas são ambas contrárias a qualquer mudança que represente um retrocesso ao combate à corrupção.
Uhum. Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da MAPAR e até uma próxima vez.
E eu que agradeço, né, por essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos, né, sobre a reforma do Código de Processo Penal. E aproveito a ocasião para convidar os senhores, uhum, ouvintes a acompanhar o projeto desenvolvido pela MAPAR, né, em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, que disponibiliza uma série de vídeos, né, vídeos em canal do YouTube,
Sobre pontos específicos do projeto,
sobre,
né?
Sobre possíveis modificações no Código de Processo Penal.
Uhum. Desembargador, nós que agradecemos a sua participação. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.